Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um grupo de presos fugiu da delegacia de Cianorte. A carceragem da unidade está superlotada. Quem tem detalhes é Rafaela Lorenzen.
14 presos fugiram da delegacia de Cianorte, no noroeste do estado, na madrugada deste domingo. Segundo a Polícia Militar, eles quebraram os cadeados de dois portões que dão acesso às galerias e escaparam pela porta da frente. Um deles quebrou os pés ao tentar pular o muro. Ainda de acordo com os policiais, cerca de 20 detentos tentaram fugir, mas alguns deles desistiram e voltaram para a carceragem. 5 presos já foram capturados, 3 no pátio da delegacia, um na rua e outro na cidade de Nova Olímpia, depois de roubar um carro na área rural de Cianorte. Segundo o capitão Cláudio Longo, a fuga só não foi maior porque os agentes carcerários conseguiram conter cerca de 100 detentos que estavam em outras duas galerias. Ainda segundo o capitão, o grupo que fugiu estava em um corredor da carceragem, já que as celas onde eles estavam foram destruídas durante um motim entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado. A delegacia de Cianorte tem capacidade para 45 presos. E no momento da fuga, abrigava 192 detentos. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
E a partir de agora, o grande assunto passa a ser a retomada do julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. O STF volta a discutir o assunto na quarta-feira. Vitor Ribeiro.
O destaque no Supremo Tribunal Federal esta semana é o julgamento do pedido de habeas corpus para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no plenário. Até o fim desse julgamento, que começa na quarta-feira, o ex-presidente não pode ser preso. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou por unanimidade o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente por meio de embargos de declaração. Lula foi condenado em primeira instância, em julho do ano passado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso que investiga o apartamento triplex no litoral paulista. Em janeiro, o TRF4 confirmou a sentença em segunda instância. Desde 2016, o Supremo autoriza a prisão de pessoas condenadas após o julgamento no TRF. Foi um resultado apertado, por 6-5. Agora, os ministros que criticam essa decisão são maioria. Para esses ministros, a prisão só pode ocorrer após o trânsito em julgado, que é quando não resta mais nenhuma possibilidade de recurso. No caso de Lula, ele ainda pode recorrer ao próprio TRF4 e ao Supremo Tribunal Federal. Além do habeas corpus para Lula, outras duas ações judiciais questionam se é constitucional autorizar a prisão de quem ainda tem chance de recorrer. O relator dessas ações é o ministro Marco Aurélio Melo, que desde o ano passado aguarda a presidente da corte, ministra Carmen Lúcia, agendar o julgamento em plenário. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Ainda falando do ex-presidente Lula, o laudo sobre os ataques à caravana do PT aqui no Paraná deve terminar nesta semana. Samanta do Carmo.
As câmeras de segurança da rodovia por onde passou a caravana do ex-presidente Lula entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no Paraná, já estão sendo analisadas pela Polícia Civil do Estado. O ataque a tiros contra os ônibus do comboio teria ocorrido neste trecho da viagem, na última terça-feira. Integrantes do Centro de Operações Policiais Especiais seguem na região ajudando na investigação que está sendo conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Laranjeiras do Sul. 6 pessoas já foram ouvidas, entre passageiros e policiais rodoviários que faziam a escolta da caravana. Novos depoimentos devem ocorrer a partir de segunda-feira. Os 2 ônibus que teriam sido atingidos por 3 tiros estão sendo periciados e o laudo deve ser concluído na próxima semana. A agenda de viagens de Lula pela região sul do Brasil terminou no dia 28 e enfrentou várias situações de violência. Foram registrados ataques com ovos, pedras, paus e até mesmo um chicote, além de agressão física contra militantes em cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde o ex-presidente esteve antes de chegar ao Paraná.
Cuidado com o uso do cartão de crédito. Segundo um levantamento, 75% das dívidas que o brasileiro faz são no cartão de crédito. Confira com Beatriz Fidelis.
Parcelar a fatura do cartão é um dos piores erros que o brasileiro pode cometer na hora de lidar com as finanças. A dica é do especialista em educação financeira, Alexandre Arce. Os juros do rotativo do cartão são os mais altos do mercado. Por isso, é importante só pagar no crédito se for conseguir pagar a fatura.
Cartão de crédito nunca deverá ser parcelado. Cartão de crédito nunca deverá ser pago o mínimo. Cartão de crédito tem que ser sempre pago 100% da fatura. Para a gente ter uma pequena ideia hoje de como está funcionando o rotativo do cartão de crédito. Se eu tenho hoje uma taxa Selic de acima um pouquinho de 6% no ano, o meu cartão de crédito está passando os 400%. Então, é uma coisa muito discrepante. Então, se eu vou demorar algum tempo para que meu dinheiro cresça, de algum tempo, quando a gente fala em tempo, um ano para ele crescer 7, 8%, eu demoro o mesmo ano para minha dívida aumentar em mais de 400%.
Mais de 62% das famílias brasileiras estão endividadas e o cartão de crédito é o responsável por 3 em cada 4 dívidas. Alexandre explica que caso não dê para pagar a fatura integral, o melhor é trocar o tipo de dívida.
Esse mês eu tive um grande problema e não vou ter condição de pagar. Para tudo, reorganize suas finanças, imediatamente busque uma linha de crédito mais barato. Se eu tenho disponibilidade de um consignado, que eu faça um consignado para eu fazer a mudança dessa dívida, vai ser uma dívida muito mais barata. Se eu tenho alguém que me empreste dinheiro mais barato, eu busque essa pessoa para me emprestar dinheiro mais barato. Se eu não tenho ninguém, não tenho consignado, eu tenho algum bem que me faça, que é supérfluo hoje na minha casa, vale a pena fazer a venda? Faça a venda e faça a quitação do seu cartão de crédito.
Outra dica importante é centralizar as compras em um cartão só. Dessa forma, é possível aproveitar os benefícios que o cartão oferece e é mais difícil perder o controle das contas. De Brasília, Beatriz Fidelis.
O Ministério da Saúde está fazendo uma campanha em todo o país contra a tuberculose. Aqui no Paraná, o número de casos e de mortes por causa da doença caíram. Gilberto Bettinelli.
Nos últimos 10 anos, o Paraná reduziu em 22% a incidência de casos de tuberculose. A taxa caiu de 24 casos por 100 mil habitantes em 2008 para menos de 20 casos em 2017. O coeficiente de mortalidade caiu de 1,39 para 1,05 casos por 100 mil habitantes no mesmo período. Os dados foram apresentados durante o primeiro seminário paranaense pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública no Paraná, que aconteceu no dia 15 de março em Curitiba. A tuberculose é uma doença infecciosa que mais mata no mundo. Por isso, a meta do Plano Nacional é reduzir a incidência da doença para menos de 10 casos por 100 mil habitantes e a mortalidade para menos de um caso para o mesmo número. Gilberto Bettinelli, da Agência de Notícias do Paraná.
E assim nós encerramos mais um Paraná de hoje. Edição deste dia 2 de abril de 2018, uma segunda-feira. 3 meses já se foram. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.